agora são 6 da tarde, em Portugal, na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, 5 da tarde em Cabo Verde. São já 7 da noite em Angola, 8 da noite em Moçambique e na África do Sul. Avançamos para os títulos desta edição.
É uma corrida contra o tempo. As equipas de resgate tentam libertar o maior número possível de pessoas presas nos escombros, na Turquia e na Síria, mas os números de mortos não param de aumentar. Os reis de Espanha chegam esta tarde a Luanda. O governo da Guiné-Bissau e o Banco Mundial assinaram esta manhã um acordo de financiamento para 2 projetos.
São notícias para desenvolver já a seguir, edição de António Simões.
Os números das vítimas mortais na Turquia e na Síria não param de aumentar. À medida que as equipas de resgate procuram sobreviventes, deparam-se com a dura realidade de quem não resistiu ao forte sismo de 7,8 e às réplicas que se seguiram. O jornalista João Trugal deixa-nos aqui os últimos dados da tragédia que caiu sobre a Turquia e a Síria.
Cruzando as zonas controladas pelo governo e pela oposição, são já mais de 900 mortos na Síria. Ora, juntando aos cerca de 1.500 na Turquia, o terremoto já provocou quase 2.500 vítimas mortais. Outras consequências do sismo, o desabamento de milhares de edifícios, um grande incêndio no porto turco de Iskenderun, na costa mediterrânica, e temos a destruição parcial do castelo romano de Gaziantep. São consequências deste sismo, de magnitude 7,8 na escala de Richter, perto da fronteira com a Síria, e cujos impactos fortes sentiram-se, por exemplo, na capital do Líbano, a 500 quilómetros de distância. Seguiram-se várias réplicas de magnitude superior a 6, uma delas de 7,7, muito semelhante ao sismo original. O governo turco decretou, entretanto, o encerramento de escolas durante uma semana e a suspensão das competições desportivas. Esta catástrofe levou a Assembleia Geral das Nações Unidas a cumprir um minuto de silêncio.
I now invite representatives to stand and observe a minute of silence in tribute to the memory of those who lost their lives.
Um minuto de silêncio em memória das vítimas, decretado pelo Presidente da Assembleia-Geral da ONU, o húngaro Szava Karosi.
E o Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres, diz que o tempo agora é de solidariedade.
During my tenure,
nos 10 anos em que fui alto comissário para os refugiados, fui várias vezes àquela região e nunca me esqueço da extraordinária demonstração de generosidade daquelas pessoas. Agora é tempo de nós demonstrarmos uma solidariedade semelhante à que eu testemunhei naquela zona onde os refugiados fogem de um dos maiores conflitos do nosso tempo.
As equipas da ONU já estão no terreno a identificar as principais necessidades nas regiões mais afetadas. Dezenas de países, incluindo Portugal, já ofereceram ajuda. Os números, esses, não param de subir. Segundo o último balanço chegado até nós, aumentou para mais de 2.600 mortos o balanço do forte sismo que abalou a Turquia e também a Síria. O tremor terra de 7,8 de magnitude na escala de risco abalou a cidade turca de Adana, onde vive José Maurício Júnior, estudante moçambicano, que a RDP África já traçou aqui um retrato da situação.
O terremoto em si começou pelas 4 da manhã. Eu, felizmente, estava acordado. De primeira, não entendi muito bem o que estava a acontecer, mas depois percebi que era realmente um terremoto e nós tivemos que nos afastar um pouco do edifício. Durou, se não me engano, foram uns 3 minutos de terremoto, foi um pouco forte. Edifícios no centro da cidade é que saíram mais afetados, teve muitos edifícios que caíram por conta do terremoto. E nós estamos em um dormitório agora, no meu dormitório, e pessoas de outros prédios ao redor estão aqui conosco. Infelizmente, as autoridades turcas trabalham muito rápido. No momento em que o terremoto se instalou, eles já estavam presentes para poder nos escutar, para poder nos ajudar com a situação.
José Maurício explica que está em segurança, apesar de permanecer com medo.
Eu, pessoalmente, acho que nesse momento eu tenho que ter calma, porque as coisas vão melhorar. E, felizmente, eu não estou a pensar em voltar para o meu país agora. Mas foi algo que eu pensei no momento que estava a acontecer, fiquei com muito medo, mas agora estou mais calmo e acho que não vou voltar.
Moçambique.
As palavras de José Maurício, bolseiro moçambicano, que está neste momento a residir em Andana, no sul da Turquia. O presidente de Angola é mais um dos chefes de Estado a manifestar aos homólogos turco e sírio pesar pelo grande número de mortes causado pelo terremoto que abalou os dois países. João Lourenço veio também declarar solidariedade. Igualmente, o presidente de Cabo Verde, José Maria Neves, enviou uma mensagem de condolências ao seu homólogo turco. Marcelo Rebelo de Sousa, o presidente português, veio também lamentar a tragédia nestes dois países, na Turquia e na Síria. O presidente português enviou as condolências ao chefe de Estado turco e destacou o impacto desta destruição.
Foi uma tragédia e, se me permite, até a maior tragédia na Síria do que na Turquia. É evidente, na Turquia ocorre-nos pensar mais rapidamente no que aconteceu, porque é um país mais próximo, mas cá está com outras estruturas e, portanto, as vítimas, o número de vítimas foi muito inferior àquilo que se imagina que é na Síria. Até agora era a indicação que as autoridades portuguesas tinham, mas como imaginam, na Síria não se, o apuramento é mais difícil, e mesmo na Turquia, no sul da Turquia, mas até agora a notícia que eu tinha não indicava nenhum português.
Até ao momento não há registro de vítimas portuguesas na Turquia e na Síria. Segundo avançou na RDP Internacional o secretário de Estado das Comunidades, ainda com números provisórios, já foram identificados turistas portugueses e também 141 estudantes de Erasmus na Turquia. O governo vai continuar a acompanhar a situação, como garantiu já Paulo Cafofo.
Nós estamos a acompanhar a situação. Temos portugueses já identificados a visitar a Turquia, estamos acompanhá-los, as comunicações são muito más, como é fácil de imaginar. Temos estado a contactá-los e acompanhá-los. Temos também no nosso portal já um aconselhamento para ninguém viajar para a Turquia neste momento, e aconselhamento também para aqueles que se encontram lá para seguirem as orientações das autoridades, nomeadamente da Proteção Civil, e disponibilizamos um número telefónico para poderem diretamente contactar a nossa embaixada. Para já não há notícia de portugueses feridos ou vítimas desta catástrofe, mas a situação ainda é muito recente e vamos continuar a acompanhar diretamente, sinalizando se houver portugueses afetados e acompanhando aqueles que lá estão, de modo que aquilo que seja necessário facultar, seja facultado.
Não há registro de vítimas portuguesas na Turquia e na Síria, segundo avança o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Paulo Cafofo. Os reis de Espanha são esperados hoje em Luanda para uma visita oficial de 3 dias à Angola, visita que arranca oficialmente amanhã. Esta deslocação, Cristina Magalhães, é vista como uma estratégia do governo de Madrid para intensificar a sua presença na África subsaariana.
Esta visita dos reis de Espanha à Angola é vista como uma estratégia do governo de Madrid para penetrar na África subsaariana. A cooperação entre os dois países tem se intensificado no setor empresarial com a presença de companhias espanholas em Angola, refere o diretor do Novo Jornal, Armindo Laureano.
Houve um incremento das trocas comerciais, ligações diretas, a ligação de Luanda para Madrid, também a entrada de empresas espanholas aqui no nosso país. Há também um apoio muito grande que eles têm feito, que Espanha aqui na província do Bié, antiga Silva Porto, na Universidade do Coanza, e depois a cultura também entra nisso, porque no dia 8 há uma exposição de Juan Miró, na sede do Banco Económico, o antigo Banco Espírito Santo, Beza, Angola, que ele também vai fazer a inauguração.
A Espanha conta com mais de 60 empresas a operar em Angola, em distintos setores, como energia, banca, construção e agricultura.
A Espanha tinha uma relação muito forte a nível da área de segurança, a formação, por exemplo, das polícias, a polícia de intervenção rápida. A Espanha tinha essa ligação em termos de material ligado à Força Aérea e depois também da parte alimentar. Ainda ontem o Presidente da República fez um ajuste direto com uma empresa espanhola de eletricidade, é um setor também que eles são muito ligados para um trabalho na província da Lunda Norte, mais de 200 milhões de dólares. Há os transportes também, é uma das áreas importantes, comércio, indústria, transportes, segurança, há uma relação muito forte e muito antiga.
As relações bilaterais entre Angola e o Reino de Espanha têm como base um acordo geral de cooperação com mais de 30 anos.
Durante o Fórum Empresarial que acontece no início da tarde de amanhã, João Lourenço e Filipe VI vão discursar e interagir com a classe empresarial dos dois países. O Governo da Guiné-Bissau e o Banco Mundial assinaram esta manhã um acordo de financiamento para dois projetos, um sobre o reforço do setor público na Guiné-Bissau, orçado em 20 milhões de dólares, e outro sobre o investimento de resiliência nas áreas costeiras da África Ocidental, no valor de 246 milhões de dólares, dos quais 30 milhões vão ser alocados para a Guiné-Bissau. O acordo tripartido foi assinado por parte do Governo guineense pelos ministros das Finanças, Ilídio Vieira Té, e da Economia, Plano e Integração Regional, José Varela Casemiro, e da parte do Banco Mundial, por Anne-Lucie Lefebvre. A jornalista Fátima Camará acompanhou o encontro.
No ato, a representante residente do Banco Mundial, Anne-Lucie, falou dos objetivos do projeto de reforço do setor público na Guiné-Bissau.
Uma administração pública mais forte, responsável, transparente e capacitada irá apresentar um melhor serviço ao cidadão da Guiné-Bissau através de uma maior eficiência na utilização dos recursos públicos.
Em relação ao projeto de investimento de resiliência nas áreas costeiras da África Ocidental, Anne-Lucie disse que a Guiné-Bissau figura na lista dos países prioritários do Banco Mundial o facto de ser o segundo país do mundo mais afetado com as alterações climáticas.
As previsões a curto prazo mostram que haverá um aumento da temperatura na zona costeira do país até 2045, que terá um impacto na vida marinha e afetará a qualidade de peixe disponível.
Na ocasião, o ministro da Economia, Plano e Integração Regional, José Varela Casemiro, realçou a importância dos dois projetos na melhoria de condições da governação no país.
O governo espera que seja fortalecida a fiscalização e gestão de recursos fiscais, sobretudo a implementação da conta única do Tesouro, o sistema e prática de gestão de recursos humanos e a capacitação dos funcionários da administração pública. Com a implementação do projeto de investimento para a resiliência nas áreas costeiras em África Ocidental, o governo vai combater as alterações climáticas, bem como as demais componentes ambientais adversas que constituem um dos principais objetivos do governo.
O projeto de investimento de resiliência nas áreas costeiras da África Ocidental irá decorrer até dezembro de 2027.
O referido projeto vai apoiar investimentos e subprojetos sociais a nível comunitário para aumentar a proteção contra a erosão costeira e também contra as inundações. E nesta segunda-feira assinalam-se 20 anos passados sobre a morte de José Craveirinha, considerado um dos maiores poetas moçambicanos. Foi o primeiro escritor africano galardoado com o prémio Camões, o mais importante prémio literário da língua portuguesa. Recordamos, por isso, um dos maiores poetas de Moçambique com Grito Negro, poema dito pelo próprio autor.
Eu sou carvão e tu arrancas-me brutalmente do chão e fazes-me tua mina, patrão. Eu sou carvão e tu acendes-me, patrão, para te servir eternamente como força motriz, mas eternamente não, patrão. Eu sou carvão e tenho que arder, sim, e queimar tudo com a força da minha combustão. Eu sou carvão. Tenho que arder na exploração, arder até às cinzas da maldição, arder vivo como alcatrão, meu irmão, até não ser mais tua mina, patrão. Eu sou carvão, tenho que arder e queimar tudo com o fogo da minha combustão. Sim, eu serei o teu carvão, patrão.
José Craveirinha morreu a 6 de fevereiro de 2003, quando tinha 80 anos.
Está concluída a edição das 6 da tarde. Foram as notícias desta segunda-feira com António Simões.